Eu chamo a atenção dos senhores pais para que acompanhem neste momento um bate-papo que nós vamos ter com o prefeito Gustavo Bonotto, acompanhado da secretária municipal de educação, Aline Teles Fazoli. É o momento de os pais acompanharem e também participarem, tirarem as suas dúvidas, mas antes de qualquer coisa, repetir algo que nós estamos dizendo todos os dias e todas as manhãs por aqui. O tema, o assunto, ele é muito complexo e nada fácil de conduzir. Evidente que medidas precisam ser tomadas. Segurança nas escolas do município de Lagoa Vermelha. Prefeito Gustavo, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Aline. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de aqui estar, Paulo, e através da audiência da Rádio Cacique, conversar com uma grande parte da nossa população, nos manifestando a respeito deste problema que nos preocupou e nos consternou a todos. Primeiro, fazer um lamento e as condolências às famílias da tragédia de Blumenau, fazendo votos que a gente nunca precise passar por algo semelhante. E é nesse sentido que nessas últimas semanas a gente veio conversando com a secretária Aline no medido de fazer algumas ações que possam reforçar a segurança nas nossas escolas e possam minimamente acalmar a nossa percepção a respeito neste momento, tendo certeza de que efetivo é a nossa proteção divina e fazendo aquilo que nos compete e está em nossas mãos para dar mais tranquilidade aos pais e reforçar aquilo que estiver a nosso alcance para evitar que esse tipo de ação possa vir a ocorrer.
Secretária Aline, bom dia, secretária.
Bom dia, Paulo, bom dia ao prefeito Gustavo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre as nossas ações referente à segurança das nossas escolas municipais.
Falar de preocupação é chover no molhado. Evidente que está todo mundo preocupado. Fazer o quê num momento e numa situação como essa?
Paulo, nós enquanto Secretaria de Educação, essa é uma preocupação que nós sempre tivemos, até porque quando nós falamos em escola de educação infantil ou escola de ensino básico, nós falamos nas nossas crianças, nos nossos funcionários que lá estão e a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre as crianças e adolescentes que estão sob o nosso cuidado. Então, já há um bom tempo, nós temos o vídeo monitoramento em todas as nossas escolas, desde a educação infantil até o ensino básico. Nós temos todas as nossas escolas fechadas, com o portão chaveado ou com o portão eletrônico. Algumas delas têm uma pessoa lá na porta para receber os nossos alunos, ou seja, um porteiro ou um vigia. Mas, com certeza, com essa nova questão que ocorreu agora, da qual todos nós nos preocupamos muito mais, principalmente nós, mães, que têm os nossos filhos dentro das escolas municipais, é claro que a gente se preocupa, e não somente nas municipais, mas em todos os educandários de qualquer cidade. Isso foi algo assim que nos realmente nos trouxe um certo pavor. Mas, mediante a isso, o que nós vamos fazer? Nós já estamos planejando de colocar cerca elétrica em todas as nossas escolas, o botão antipânico, onde nós vamos ter uma empresa que vai prestar esse serviço, que é o menor momento assim, que a gente desconfie que possa vir acontecer alguma coisa, nós já vamos estar acionando para que a empresa de segurança vá até a escola. Nós vamos estar em reunião também com a segurança pública aqui do município de Lagoa Vermelha. Então, eu acho que essas são ações que nós nos preocupamos com todos aqueles que estão envolvidos dentro da educação. Não somente as crianças e os adolescentes, mas também os nossos funcionários, os nossos diretores, que a gente sabe que, de uma forma incansável, todos fazem a sua parte e todos se mobilizam pela segurança dos nossos alunos. Hoje, se você chegar em qualquer escola nossa, ela está com os portões trancados, elas estão com os portões fechados. Essa é a orientação da Secretaria de Educação desde que nós assumimos enquanto o governo do prefeito Bonotto. Isso sempre foi uma preocupação, porque, volto a dizer, nós estamos com os filhos das pessoas que confiam que as crianças estejam lá conosco, desde berçário até o nono ano. Então, essa é uma preocupação muito grande e, mediante a isso, nós temos que ter ações. E, dentro das das nossas possibilidades, todas elas já estão sendo encaminhadas ou já foram, como é a questão do vídeo monitoramento, o fechamento das escolas, o portão eletrônico, portões chaveados, e algumas delas já têm o vigia diurno nas nossas escolas.
Essa questão, principalmente da cerca eletrônica e até mesmo esse dispositivo, tem uma previsão já, secretária?
Olha, é só uma questão de trâmite legal. Nós já, a gente já deu os encaminhamentos, inclusive, para os guardas diurnos, dos quais nós vamos estar fazendo capacitação, nós vamos estar preparando para estar dentro das nossas escolas.
Porque, vamos lá, prefeito, é muito rápida a ação e nem sempre é igual. Nem sempre se entra pelo portão, se tem casos que se pula muro, que se dá um jeito de acessar a escola, quando se imagina em reagir, de fazer uma defesa, o crime já foi cometido, é bem complicado, prefeito.
Exatamente, Paulo. Nossa discussão foi justamente no sentido de fazer aquilo o máximo possível para evitar
que acesse a escola.
Que a gente possa ter uma maior precaução. Como a Aline comentou, algumas das escolas todas já são cercadas, algumas precisam ter uma elevação de altura, e é nesse sentido que está sendo providenciado a adição do cercamento de cerca elétrica, né, além dos portões convencionais. A não passagem imediata das pessoas dentro da escola era algo que já ocorria. O que será adicionado é mais uma pessoa para estar de olhos abertos, digamos assim, alguma movimentação diferenciada que possa ocorrer especificamente para isso, né, verificando o movimento interno e externo da escola, a adição do botão de pânico em si, que poderá ser uma ferramenta no sentido de que é quando essa pessoa identifica alguma situação diferenciada, possa aumentar o seu suporte e a sua capacidade de ação. E aguardamos a nossa reunião com o Gabinete de Segurança Integrada do município, algo que comentei com a Aline do vídeo monitoramento. Nós temos uma boa cobertura da parte interna, algumas eu acredito que a gente vai precisar expandir um pouquinho mais do meio externo e estar conversando com Brigada Militar e Polícia Civil para a gente fazer um espelhamento das nossas câmeras que existem nas escolas para a sala de comando que hoje existe no município do vídeo monitoramento. São medidas, Paulo, que não necessariamente a gente pode chegar aqui e afirmar que estamos imunes e que jamais irá ocorrer. Não, a gente precisa ser ponderado, entender que o momento ele é bastante preocupante para todos nós e fazer aquilo que nos compete para tentar reduzir ao máximo possível a possibilidade de ocorrência desses eventos.
Porque o que a gente percebe, né, secretária e prefeito, que essas pessoas que estão envolvidas nesse crime, elas aparentemente gostam de serem vistas, né? Querem receber um destaque. E tem problemas, evidentemente, tem alguns desequilíbrios. Então, nas escolinhas, nas escolas de modo geral, tem as atividades externas no pátio, tem os parquinhos, tem o entra e sai dos alunos. Então, me parece que é tão amplo, secretária, essa discussão e a participação de pais, da família, da escola, da direção, de funcionários, de todos, né?
Eu acredito que seja um momento, mais uma vez, de um trabalho em equipe, né? De todos nós, família, escola, estar juntos nesse momento, porque a preocupação não é só da educação, mas sim também das famílias que têm seus filhos conosco. Então, eu acredito que a partir do momento que nós unirmos forças, e como eu sempre falei, a escola não é da secretaria, não é do prefeito, a escola é da comunidade. Se cada um fizer a sua parte e nos ajudar também nesse sentido, de seguir os horários, de seguir as rotinas da escola, de entrada, de saída, eu acho que tudo isso também diminui o fluxo das crianças fora de horário, de estar indo pessoas buscar as crianças em outros horários que não sejam os momentos de entrada e saída. Então, eu acredito que, mais uma vez, eu peço que as famílias estejam conosco nesse sentido e que nos ajudem a qualquer situação, qualquer desconfiança, que nos avise, que nos passe, porque é um momento de unirmos forças. Mas eu acredito, sinceramente, Paulo, que a partir do momento em que nós, enquanto rede municipal de ensino, nós vamos fazer a nossa parte, aí também entra a questão de entrar as famílias, respeitando a rotina, nos ajudando, aqueles que queiram também, de repente, fazer um trabalho voluntário dentro das nossas escolas. Eu acho que, nesse sentido, nós sempre vamos acolher as famílias e unir forças com elas.
Já deu, foi possível perceber um impacto na questão da presença de alunos nas escolas municipais, secretária? Porque a gente viu que o pessoal se assustou bastante, né?
Olha, mais a parte das crianças, os alunos de ensino fundamental a gente não percebeu, mas os pais, alguns realmente no primeiro momento eles se assustaram
e deixaram de mandar os seus filhos.
Exato, mas foi um ou dois dias e depois eles entenderam e mandaram novamente para a escola. Porque nós, a questão é que nós fazemos a nossa parte no sentido de tentar fazer com que a escola esteja o máximo, tenha o máximo de segurança para todos. Volto a dizer, não somente para os alunos, mas para toda a comunidade escolar. E vamos reforçar agora. Mas é muito importante que as crianças não deixem de frequentar. Até porque eu me preocupo, Paulo, de como que vai ficar o emocional dessas crianças, como que eles vão entender o porquê que eles estão ficando em casa. Então, também existe essa preocupação muito forte por parte de nós, professores, enquanto a como que vai ficar a cabecinha dos nossos alunos. Então, é importante que a gente também passe para eles que vai ficar tudo bem e que a gente está junto e, mais uma vez, nós estamos unindo forças para poder vencer mais essa dificuldade, mais esse problema que surgiu, mas que para nós não é algo que aconteceu agora, porque para nós sempre foi uma preocupação, porque nós estamos falando em vidas e pessoas que circulam dentro de um prédio, onde a responsabilidade, a partir do momento que elas estão dentro da escola, é de todos que lá estão.
Aqui tem alguns depoimentos de um ouvinte. Minha filha estuda no interior, no sítio do Erval. Ali ficam dois motoristas a tarde toda. Assim me sinto um pouco mais tranquila. Rainel Dutra, situação das escolas do interior. Paulo, já trabalhei em duas escolas. Maior cuidado de quem faz este trabalho e identificar pessoas estranhas à comunidade escolar, procurando identificá-las. O Pessato. Sabe do porquê a presença naquele local, que impõe respeito, realmente, viu, Pessato? Bom dia, pergunta ao prefeito se vai ter guardas qualificados nas escolas para coibir fisicamente os ataques. Um possível ataque, né? Vamos colocar como possível.
Sim, algumas, como a Aline comentou, já existiam essa figura do vigia diurno, que era para o controle do acesso à escola. Isso será expandido às demais escolas do nosso município. Questão da capacitação, é lógico que a gente precisa reforçar e ampliar para que se esteja este preparo.
Quanto tempo precisa para isso, prefeito?
Olha, Paulo, eu acredito que após contratados, a gente tem um período ali de que algumas semanas para que isso possa ser efetivado e, além disso, o oferecimento do suporte através do botão do pânico, no sentido de que, identificado uma situação alheia ao habitual e ao rotineiro, possa se ter uma maior presença capaz de dar resposta a um eventual, qualquer evento diferenciado ao ambiente escolar.
Vamos falar em possíveis prazos. Em torno de quanto tempo para isso começar a funcionar efetivamente?
Eu creio que tudo estando pronto, algumas já na próxima semana, e aquelas menos, digamos assim, que nós estávamos mais distantes da contratação, é questão de 30 dias a gente estará com tudo operacional.
Secretária, a princípio, um profissional de segurança, é isso?
Isso.
Um em cada escola.
Um em cada escola. Hoje, por exemplo, na escola Diógenes, nós temos dois, em virtude de ser uma escola em tempo integral. E aí nós temos outras também que já têm esse trabalho de os portões fechados e só entra mediante a se identificar e falar qual é o propósito de estar lá dentro da escola. Então, mas eu acredito que o botão antipânico também já nos traz uma presença de um segurança no momento em que tiver a direção qualquer desconfiança, já acione e lá vai estar o pessoal da empresa da qual for contratada para fazer esse serviço.
Eu acho que o botão ele funciona bem numa eventual desconfiança, porque depois que acessou o pátio, daqui a pouco até um deslocamento, ele demora muito tempo e as coisas infelizmente podem se agravar. Agora, todos estarem preparados para... em qualquer eventualidade. Esses dias estavam comentando que passou uma pessoa na frente da escola e tirou uma foto da escola. E aí já todo mundo ficou alvoroçado, né? E aí falaram, não, ele só estava tirando uma foto para dizer para a pessoa que estava lá dentro, ó, já estou aqui. Então, nesse momento, a desconfiança ela é importante também. Né? Como há no dia a dia. O vizinho vai viajar, vai sair, você viu qualquer movimento, já avisa. Na escola vai ter que ser assim, secretária.
Ah, com certeza. Mas o que, assim, quando você coloca toda essa desconfiança, todo esse receio que a gente tem, é algo que sempre nós tivemos, porque, volto a dizer, a nossa responsabilidade é muito grande. Nós estamos com os filhos das pessoas que confiam em nosso trabalho. Então, essa preocupação, ela sempre existiu, Paulo. Qualquer, ao menor desconfiança, o professor já aciona a direção já chama a brigada. Eu já fui diretora de escola e muitas vezes eu chamei a brigada lá para estar ou no início ou no final, porque eu tinha alguma desconfiança. Então, isso nós sempre tivemos esse cuidado muito grande e com um cuidado com estas crianças e com todos que estão dentro da escola. E para ter acesso dentro da escola, Paulo, ela precisa se identificar. Se não tem o guarda diurno, a direção ou alguém da escola, algum funcionário vai ir até o portão e a pessoa vai ter que se identificar para ter esse acesso. Caso contrário, ela não entra dentro da escola. Uhum. É essa orientação e é desta forma que nós conduzimos os trabalhos dentro das nossas escolas.
Bom, prefeito, é inevitável questionar o seguinte aspecto. A responsabilidade da administração, a princípio, vai ficar com as escolas municipais. Tem alguma coisa de parceria com o governo do estado para tratar também das escolas estaduais, prefeito?
Nós acompanhamos, Paulo, a movimentação das escolas estaduais, não diretamente com a coordenadora, mas a gente se propôs a ficar num próximo momento em contato. O estado ele tomou uma medida de organização em relação aos seus órgãos de inteligência de segurança pública, pelo que entendi, reforçando o patrulhamento da Brigada Militar no entorno das escolas, tanto estaduais quanto municipais em si, inclusive com a disponibilização de horas extras, creio que para o pelotão em si possa fazer esse aumento de efetividade da fiscalização. Então é algo que é conjunto, de certa forma, que a gente acompanha, não tem tanto poder decisório ou de influência, mas estamos sim acompanhando e nos colocando à disposição para eventuais possibilidades de colaborar neste sentido.
Vamos lá, os ouvintes continuam interagindo. No meu ponto de vista, nada vale valerá vídeo monitoramento, só irá ser útil após alguma suposta tragédia. Equivale muito mais o gasto com profissionais do que tecnologias de vídeo. Também ressaltando que as câmeras gravam somente 3 dias, um dia de ataque, outro de pânico, outro dia se pensando o que irá fazer, no quarto dia terá imagens perdidas. Bom, na verdade, aqui é um contexto, né? O monitoramento é mais um, né?
Isso, se fosse exclusivamente, não estaria errado, mas eu vejo por outro ponto de vista. Imagine que algumas escolas nós teremos uma pessoa, né, controlando acesso e saída, mas as escolas não são tão pequenas. É. Então, a ferramenta do vídeo, ela ajuda justamente na multiplicação da capacidade de acompanhamento de diferentes movimentações, inclusive no entorno das escolas. É neste contexto, acredito.
Bom, o ouvinte fala o seguinte, eles podiam contratar as pessoas que serviram o exército. Aqui tem uma questão também financeira, né? Que os valores daqui a pouco não são tão atraentes, prefeito.
Não impede, né, Paulo? Lógico que a gente contrata uma empresa que nos fornece o serviço, então diretamente a gente ainda não tem essa escolha decisória, mas é importante mencionar neste sentido que nós aguardamos ainda, né, Paulo, a sua designação dos monitores militares, que poderia ser uma alternativa. Em tese nós já temos a possibilidade de receber no mínimo 2 na escola Diógenes, mas essas vagas não foram preenchidas, né? Elas podem ser ocupadas por policiais militares já em reserva e que desejem, através do programa de PME, que o Estado o chama, vir prestar esse serviço para o município. Seria o melhor dos mundos. Mas, infelizmente, a gente não teve esta adesão a este programa, que poderia ser uma ferramenta muito interessante.
Aqui tem uma pessoa que diz que tem uma filha que estuda no João Protásio, ali não tem segurança nenhuma, a tela que cerca a escola é muito ruim, acho que deveriam soltar as crianças, não deveriam soltar as crianças para o recreio, e sim soltar mais cedo para que os pais fiquem mais tranquilos. Tem bastante áudio chegando aqui também, não vou conseguir ouvir nesse momento. Escutando o programa, sou a favor de pôr segurança nas escolas, se caso precisar, vamos chamar a população para defender nossas crianças e professores. Uma vergonha esses meliantes fazerem mal para as escolas também. São muitos comentários que chegam aqui. Bom dia, nas escolas do interior, como Tupinambá, como é que vai funcionar?
Nós temos na escola, na verdade, é lá na Fátima, né? E assim também entra as demais escolas, que são 6 escolas do campo. Como mencionou o outro ouvinte ali da Rodrigues Dávila, nós temos alguns motoristas que eles ficam durante todo o período de aula, eles ficam lá no pátio, então isso também inibe a chegada de qualquer pessoa estranha. Então, eu acredito que isso já nos dá uma segurança, até porque a maior parte deles é da nossa frota, então eles também têm nesse sentido como assegurar uma maior segurança para os nossos alunos, no sentido de qualquer movimento estranho, qualquer pessoa estranha que chegue, eles estão lá, mas cabe ressaltar que as nossas escolas do campo, nós não temos como levar um guarda diurno até lá nesse momento. E também, como elas ficam mais afastadas, tem toda essa questão de nós termos o cuidado de deixar o motorista lá, que poderia voltar para a cidade, mas ele não retorna, ele fica lá também para dar esse auxílio para a professora.
Bom, finalizo com as últimas aqui. Bom dia, Paulo. Cumprimento o senhor prefeito, senhora secretária. Registro por experiência que a preocupação com a segurança da IMEI Pequeno Príncipe, na qual estuda meu caçula, sempre existiu, mesmo antes dessas ocorrências preocupantes. Os portões sempre chaveados, só tem acesso com identificação e autorização da direção. Está mandando aqui uma mensagem à doutora Liange Ortiz Mendes. Vamos ver quem mais aqui. Toda e qualquer medida para reforçar a segurança é válida. O município está fazendo a sua parte. Agora falta os pais fazerem a sua, educando e observando o comportamento dos seus filhos. Isso é bastante importante. Obrigado à participação do Emílio, que tem muita experiência nesse sentido. Eu acho que é isso, gente. Infelizmente, estourou nosso horário, prefeito.
Eu gostaria só de adicionar, Paulo, que a gente precisa, às vezes, aproveitar esses momentos que a gente tem uma grande comoção e que nos chama a atenção para um grande problema. E, lógico, a gente está discutindo aqui a violência num ambiente escolar muito específico, que torna ainda mais traumático todo esse evento. Mas acho que a gente pode aproveitar e discutir, fazer uma reflexão sobre a ampliação da violência no nosso dia a dia. E aí, talvez, promover, através de uma união, de uma conversa, a redução disso. E dizer que a violência, ela começa na comunicação. Que a gente possa, muitas vezes, através da comunicação não violenta, tornar o ambiente cada vez mais pacífico, desencorajando e tornando estranho aqueles que têm por hábito a violência, seja na sua comunicação, seja nas suas ações, tornando assim a sociedade mais pacífica como um todo. Não podemos garantir que nada ocorrerá, mas podemos dizer que aquilo que está ao nosso alcance está sendo feito. Ficamos abertos a sugestões, que dentro das nossas possibilidades é o nosso compromisso de estar realizando aquilo que possa fazer das famílias da nossa cidade um pouco mais tranquilas em relação a esse aspecto. Meu muito obrigado e um bom restante de semana a todos.
Bom dia. Valeu, obrigado, secretária.
Eu que agradeço, Paulo, e volto a dizer que a Secretaria está de portas abertas para toda e qualquer sugestão. É sempre muito bem-vindo e chamo as famílias para estarem conosco nesse desafio e que, com certeza, juntos nós nos tornamos mais fortes diante a todos os desafios.
Conversamos com a Secretária de Educação do município de Lagoa Vermelha, Secretária Aline, acompanhada do prefeito Gustavo, falando sobre essa questão da segurança das escolas.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. Dr. José Davi Cartabil. Fone 3358-2723 ou 99988-6073.